Low carb, a dieta da moda.
Será?
Tantas vezes fala disto, dietas da moda, dietas da moda, mas na realidade já existe há quanto tempo?
O que quebra jejum? Quando a gente sabe o que é jejum, a gente sabe o que significa quebrar o jejum. Fim de semana não é fim do mundo! Porque se você for fazer fim do mundo todo fim de semana, são 4 fins de semana no mês.
Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com especialista em dietas low carb, Ale Fitmom, aqui para nos contar o que é realmente, para muitos, a dieta da moda, mas que não é de modas. É uma dieta que já existe há muito tempo, tem um princípio, um fundamento e é a base do trabalho da Ale Fitmom. Já com livros lançados e com bastante experiência nesta área, hoje vai desvendar aqui um bocadinho mais sobre isto do low carb, dietas low carb e medicina integrativa. Ainda assim, fazer aqui aquele parênteses, a escolha do convidado, neste caso, da convidada. Temos aqui 3 opções, um chá, outro chá, ou então uma água, um café, na real são 4 opções.
4 opções.
4 opções, pronto. Chás, temos o chá de matcha, o chá green tea detox. Podemos, assim, na realidade... Eles são os dois muito bons, não é? Mas é uma possibilidade que o convidado
escolher,
é que
né?
sabe, pode escolher, não é? E temos sempre a possibilidade do café ou da água, se preferir.
Pode ser um matcha.
Matcha, muito bem. Eu geralmente acompanho sempre o convidado, porque eu gosto dos dois, por isso. Vamos ao chá de matcha.
Eu até iria café, só que eu só tomo um por dia, então...
E já ia ficar... acelerado, não é? Ia ser uma conversa assim. Muito bem. Bom, estes chazinhos da Prozis nós temos gostado muito de os utilizar. Temos também sempre estes brindes quando trazemos cá os nossos convidados. Tem sido aqui um grande parceiro do nosso podcast e vocês já sabem que o Pão Pampadita tem maravilhas ao longo do podcast. Aliás, ao longo das vossas compras, não só ao longo do podcast. Obrigado, Marcelo.
Até parece que eu estou em casa.
O calorzinho a sair das canecas. Malta, eu tenho um unboxing. Vou fazê-lo super rápido porque eu estou super, super interessado em saber mais sobre isto do low carb, porque é uma das perguntas que eu recebo com mais frequência nas redes sociais. Aliás, enquanto eu vou abrindo aqui, eu até gostava já de ter uma introdução, que é... low carb, a dieta da moda.
Será?
Tantas vezes fala disto.
Será
dietas
é?
Da moda, dietas da moda. Mas na realidade já existe... há quanto tempo?
Nossa, já nossos tataravós faziam low carb e nem sabiam que estavam fazendo uma alimentação low carb, né? O problema é que a gente hoje em dia vive num ambiente com tanto carboidrato, as pessoas comem tanto carboidrato, que quando a gente faz uma alimentação baseada em carnes, peixes, ovos, legumes, as pessoas acham que ainda fez uma dieta. E na verdade não é, a gente está comendo como os nossos antepassados comiam sem saber. E aí colocaram o nome de dieta da moda e as pessoas ficam, essa dieta, qual dieta, gente? Vamos entender um pouquinho o que é que mudou na nossa vida ao longo dos últimos anos pra gente pensar se é mesmo uma dieta ou se a gente só tá comendo comida de verdade, né?
Olha, eu tenho um comentário interessante para fazer em relação a isso. Vou só aproveitar aqui para abrir isto, porque está com muita camada de fita cola, Marcelo. Podias ter dado mais linha aqui também, é sempre uma coisa. Mas pronto, vá, já se tem visto aqui um belo chá. Isto das dietas da moda, na realidade, tem muito que se liga, porque já a dieta do paleolítico, paleo, já existe há quanto tempo, não é? Nós fazíamos
desde
sem saber,
sem
lhe darmos um nome.
Verdade.
Mas de repente volta a aparecer ao final de algum tempo e já é a dieta da moda, não é?
Eu sei.
E aqui, antes de irmos à dieta da moda, recebemos um presente da Way Up. A Way Up é o... bom, isto... a Way Up é uma marca desportiva nova que, pelos vistos, tem aqui artigos muito fixos. A começar pela mochila. Mochila, agrada. Uma marca desportiva nova, Way Up, e enviou um presente para o nosso podcast que é lá. Bem interessante. Bom, a t-shirt Way Up eu não conhecia. Fiquei a conhecer agora recentemente com este presente. E... pois, isto tem hidratos. Não, mas não tem açúcares. Tem hidratos, mas não tem açúcares. São barras energéticas. Na realidade, é um misto. É um misto. Hidratos sem ser açúcar. Mas pronto, há sempre uma alternativa sem hidratos, que é a proteína, sobretudo quando é uma proteína isolada. Oh, Eles esmeraram-se, então aqui muita coisa. Panquecas. Isso é uma boa pergunta para depois fazer, Ale. Que é uma forma de fazermos panquecas sem hidratos. Porque a malta adora assim panquecas logo ao pequeno almoço. Nesse tipo de refeições. L-carnitina. Muito bom para o processo. Ajuda no processo de queima de gordura. Bom, e estão aqui muito mais coisas que agora... Olha, grande pote de manteiga de amendoim, Marcelo. Este aqui é grande. Pote de manteiga de amendoim. E proteína vegetal. Ou seja, há opções para todos os gostos. E temos aqui mais uns ômegas. Pronto, temos aqui mais algumas coisas. Creme proteico. Sim, para os mais golosos. E pronto. Muito bem. Bom, se calhar agora vamos voltar a guardar e seguir então para aquilo que interessa, que é panquecas sem hidratos. Uma boa pergunta.
É, a gente tem que fazer uma substituição às farinhas aí no caso, né? No caso, numa alimentação low carb que é baixa em carboidratos, que as pessoas pensam que é sem comer carboidratos. A verdade é que as pessoas também não sabem o que é que são hidratos. Mas a gente encontra hidratos nos legumes, nas frutas, na gema do ovo. Então a gente come hidratos, só que são hidratos diferentes, que não vão causar um pico de insulina, mudando toda a nossa maneira de se alimentar. E inclusive a low carb é usada como estratégias para remissão de muitas doenças causadas por um mau estilo de vida. Mas fazer panquecas com farinha de amêndoa, com farinha de caju, de macadâmia, porque elas têm pouco impacto na nossa insulina, portanto é uma opção. Mas começar sempre o dia com gorduras boas e proteínas é a melhor forma da gente não só ficar saciado, como tem bastante energia, sem ter pico de fome o dia inteiro. Se a gente começar com uma taça de cereal, a nossa insulina vai lá no alto, quando ela cai, a pessoa tem fome, passa o dia inteiro comendo, o dia inteiro com fome, para não falar nos problemas, né, que esses picos de insulina, que essa glicação de insulina vão trazer ao longo da nossa vida.
Ou seja, a questão não é os hidratos, é quais hidratos. Não é existirem hidratos, é quais são os hidratos que nós selecionamos.
Exatamente.
Olha, e eu voltava aqui um bocadinho para trás. Como é lógico este assunto de como é que nós podemos fazer receitas com poucos hidratos? Acho que é interessante, super interessante, sobretudo as panquecas. Quem é que não gosta de fazer uma panqueca saborosa num lanche, num pequeno almoço e saber formas saudáveis de o fazer? Mas eu gostava de perceber aqui um bocadinho o que é que a moveu até esta área do low carb. O que é que deu aqui o clique para começar a estudar e dedicar-se tanto a isto
do low carb? Minha história vem de muito lá atrás, porque eu venho de uma família de obesos. Meu pai, minha avó, todo lado do meu pai tinha graves problemas de obesidade e doenças metabólicas associadas, né? Diabetes, tensão alta. E eu cresci nesse ambiente obesogênico e com muito medo de passar pelo mesmo. Então, sempre me cuidei muito. Eu sempre fui fazendo dietas, sem saber o que, que era o certo, o que, que era o errado. Então, fui fazendo, sempre. Nunca tive problema com excesso de peso, mas fui fazendo dietinha dessa, daquela, blá. Até que eu passei por um processo de... Passei a ser vegetariana, numa fase da minha vida. Descobri, depois que eu tinha uma anemia bastante forte, e daí descobri que tinha câncer de mama. Foi nessa altura que eu falei assim, alguma coisa não tá batendo certo, eu faço tanta coisa, por que que eu tô doente? E aí comecei a entender mais, a estudar mais, a procurar mais, a investigar mais. E daí, tem muitos anos pra cá, eu despertei muito pra isso. Pronto, já tirei várias formações, agora eu tô na parte da pós-graduação em medicina integrativa, porque tudo, a base de tudo é a nossa alimentação, o nosso estilo de vida. Então, nesse momento eu trabalho com esse tipo de coisa, ajudando bastante homens e mulheres, mais mulheres, obviamente, a curar e a fazer remissão de doenças causadas pelo mau estilo de vida, falando em emagrecimento como saúde, não como perda de peso, que as pessoas estão habituadas a ouvir só falar em perda de peso, contando calorias, e não é esse meu propósito. É um emagrecimento onde a pessoa se alimenta bem, com nutrientes que vão ajudar com que essa pessoa mantenha esse estilo de vida ao longo da vida, com mais saúde, obviamente.
Olha, eu imagino que nessa situação da vida que partilhou, de repente uma anemia, o câncer da mama, passou por muitas questões do género, porque é que isto me está a acontecer, o que é que me levou a isto. Algumas questões que se calhar encontrou respostas, outras que não, ou talvez já tenha encontrado as respostas todas. Eu acho que cada um leva o seu tempo.
Sim.
E faz o seu caminho. Quais foram aqui as respostas que encontrou quando isto aconteceu? Passaram todas elas pela alimentação ou outras descobertas?
Não só. A gente sabe que um estilo de vida saudável não é só aquilo que a gente põe no prato, né? É aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, é a nossa maneira de fazer manejo de estresse, tudo isso influencia muito. E tudo isso pode adoecer ou não. E quando meu pai morreu, eu sofri muito com isso e mentalizei muita coisa ruim para mim. Quando eu tive o... Que meu pai, esqueci de dizer que meu pai faleceu, né? Com um infarto aos 54 anos. E eu mentalizei essa tristeza toda para mim, sempre falando, ah, eu também vou ficar doente, também vou ficar doente. E fato é que eu tive câncer de mama, já fiz um estudo genético, não tenho nenhum, nada no meu DNA que tenha... Pronto, ligado ao câncer, nem nada, e eu acredito muito que a tristeza adoece, inclusive já tive algumas pessoas que passam a mentoria comigo que seguem um estilo de vida saudável na alimentação e estão cronicamente doentes, por causa do pensamento, por causa das tristezas que estão passando, portanto a tristeza inflama assim como o açúcar, o estresse inflama como o açúcar, a falta do sono inflama como o açúcar. O ano passado eu estive nos Estados Unidos estudando, e nós estivemos analisando alguns estudos científicos do impacto do estresse e da falta de amor na saúde da pessoa, que é igualmente comparado com o açúcar. Portanto, não adianta só você pôr um prato bonitinho ali com um bife, uma salada, se você tá com teus pensamentos tão podres como uma alimentação baseada em ultraprocessados.
Acredita que o amor cura?
Com certeza. Com certeza.
É caso para dizer isso, não é? Nestas situações em que quando existe amor, quando a pessoa está bem, também vai estar mais saudável.
Com certeza.
Por outro lado, se passa por um momento mais desafiante, acaba por somatizar, às vezes sem se aperceber, esse stress, essa tristeza, e depois, mais de menos dia, o nosso corpo grita, não é? Dá um... levanta a mão, eu estou aqui e preciso de ser visto.
Verdade.
Há sempre alguma coisa. Mas, esse foi um momento de viragem na sua vida. Foi. Já percebi. E isso, ao mesmo tempo, foi também aqui um motor que lhe deu muita força, porque tem inspirado muita gente desde então. Neste momento, são milhares de pessoas nas redes sociais que acompanham o seu percurso. E até fizemos aqui um acordo com o Marcelo logo ao início, que ele tinha que a pôr lindíssima.
Belíssima, belérrima.
Muita gente, não é? mas já é, deixa-me dizer que está muitíssimo bem e que representa muito bem este estilo de vida, que é um estilo de vida saudável. Este motor... Esta motivação veio dessa altura, mas desde aí já foram vários anos de caminho. Qual é que tem sido a maior descoberta?
Eu acho que quando a gente começa a mudar o estilo de vida e começa a se sentir bem, a gente quer colocar uma cerejinha no topo do bolo. Tudo, a gente vai fazendo como se fosse uma peneira, a gente vai tirando cada vez mais coisa que não faz bem e colocando mais coisa que faz melhor. Então eu acho que quanto mais eu vou vivendo, mais vou vendo pessoas se agregando ao meu estilo de vida, mais eu quero saber, mais eu quero aprender, mais eu quero passar. Que eu acho que informação que a gente sabe e que não passa, não tem validade nenhuma. Então eu gosto de passar tudo aquilo que eu vou estudando, tudo aquilo que eu vou vendo, aprendendo, eu gosto de passar. Isso vai me motivando cada vez mais. E eu acho que eu falo muito isso quando eu acordo todos os dias de manhã, porque eu tenho uma rotina, né, matinal muito vincada há muitos anos. E essa rotina eu tô passando para muita gente. E o que eu gosto de falar é, não tem nada nessa vida que seja melhor do que você acordar de manhã sozinha, sem despertador, porque isso também está relacionado com o nosso estilo de vida, né? A gente tem que acordar sozinha e não com despertador, porque isso significa que o nosso ciclo circadiano está trabalhando, ok? Mas não tem nada melhor que você acordar e falar assim, opa, mais um dia tá aí. Porque você acordar pensando, ih, mais um dia, ih, tô cansada, isso é sinal que a tua vida não tá boa. Então, quando você acorda, independente dos problemas, isso não é aquela falsa... que as pessoas chamam de falsa felicidade, sabe? Ai, né? Não é isso, eu não sou isso. Eu passo muito a minha verdade no meu dia a dia, perrengue, conta, tudo, vida a dia, vida real, né? Mas quando você consegue, você tem problema, mas você consegue, vamos lá, o que, que eu vou fazer com esse problema agora? Nada. Então, vamos colocar ele de lado um pouquinho, vamos viver. Então, quando a gente consegue viver feliz, apesar dos problemas, isso é motivo pra gente querer mais e mais e mais e mais. E é um processo.
Estou muito curioso sobre a sua rotina matinal e rotina diária, mas eu faria aqui contextualizava e abordava aqui um tema antes, que era o tema do acordar sem despertador.
Uhum.
É interessante, ao mesmo tempo, na prática, gostava de perceber como é que nós podemos fazer isso. Ou seja, por um lado, se nós tivermos um despertador em guia e acordarmos sempre à mesma hora, vai fazer também, por outro lado, com que fiquemos com sono praticamente sempre na mesma hora. Ou vai ajudar a regular o nosso sono. Se nós não pomos um despertador para acordar sempre à mesma hora, a responsabilidade recai mais sobre a hora de deitar, do género. Tenho que garantir ou fazer os possíveis para me deitar sempre àquela hora, para que naturalmente acorde mais ou menos à mesma hora.
É mais ou menos assim, porque nós temos um ciclo circadiano que funciona, né? Sempre funcionou. Por isso que se você voltar um pouquinho na história, você vai ver que os nossos tataravós, eles dormiam muito cedo, eles acordavam muito cedo.
6 da tarde.
Não é à toa. E outra coisa, os nossos antepassados não comiam de 3 em 3 horas. Ah, tá marcado ali no plano alimentar, você tem... Não, eles ouviam o corpo, né? Porque a fome é uma coisa natural de acontecer. E o acordar também. Na verdade, as pessoas me perguntam, ah, como é que eu faço para acordar mais cedo como você? Não é dormindo mais cedo, é acordando mais cedo. Porque quando a gente acorda, a primeira luz natural ajuda a gente a regular os nossos hormônios. Porque a gente acorda, o nosso cortisol começa a ser produzido, né? O cortisol é o hormônio do estresse, por isso que os homens das cavernas caçavam de manhã, que era a hora que eles estavam mais, assim, ágeis.
Energéticos.
E na hora que a gente acorda, para a gente regular o nosso ciclo circadiano, tem que expor os olhos à luz natural, porque a luz artificial desregula os nossos hormônios. E nessa hora começa a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que é... Vai começar, a gente começa, abre o olho, o nosso corpo começa a produzir nessa hora a melatonina, que é quando o cortisol vai baixando, que seria o ideal, né? Cortisol alto de manhã, depois ele vai abaixando ao longo do dia, porque no fim do dia o corpo começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, por isso é que o sono vem na mesma hora. Quando você acorda naturalmente, significa que o teu ciclo circadiano tá trabalhando, tá funcionante, e você acorda sem despertador. Eu não uso despertador, eu acordo todos os dias entre 4h40, 4h35, é minha hora de acordar, sempre sozinho, não tenho despertador.
E deita-se a que horas para conseguir que isso aconteça?
Eu posso dizer que a partir das 9 eu já virei abóbora. Vocês não precisam falar... Hoje eu cheguei aqui e falaram assim, ah, hoje à noite tem aqui um... Tem uma festa a partir das 9.
O rooftop, né?
Aí você... poderia vir se não fosse abóbora. 9, 9:30 eu já começo a fazer a higiene de sono e vou dormir.
Começar a preparar isto naturalmente vai sempre fazer com que acordemos mais cedo, acordemos mais cedo, damos o sono mais cedo.
É um processo.
E mantemos o nosso sistema hormonal adaptado, e não é só isso, é os benefícios que conseguimos tirar dessas horas, porque isto é uma área que tem começado a ser cada vez mais explorada.
Sim.
E cada vez há mais evidências que nós deitarmos e dormirmos 8 horas entre as 4 da manhã e o que for, entre as 4 e as 12, meio-dia, ou se o fizermos, por exemplo, logo às 10 da noite, vamos apanhar um dos horários que é mais propenso para aumento de hormônio do crescimento,
exatamente,
regeneração solar,
exatamente,
que é entre as 10 e as 2 da manhã, mais ou
exatamente
menos. Ou seja, jogar com estes horários é fundamental para que o nosso sono seja recuperador. E por isso é que há quem diga, ah, eu durmo 6 horas e acordo super bem. Pessoas que muitas vezes têm o hábito de deitar muito cedo.
Sim.
Dormem 6, 7 horas e acordam renovados. E há outros que dormem 10 horas e parece que não descansam.
Porque isso também tem a ver com a qualidade do sono. Não adianta você dormir 20 horas se seu sono não for reparador. Se você dormir 6 horas, mas for um sono de qualidade, aí sim. Agora, dormir 20 horas e acordar cansado não tá funcionando. Se você dorme bem, seus hormônios funcionam bem. Aliás, o sono é um dos pilares, dos pilares do estilo de vida mais importantes. Não adianta você fazer tudo certo e não dormir. Não tem hipótese. Não vai dar. E eu não era assim. Eu, antes de mudar meu estilo de vida, eu não dormia quase nada. Eu achava que tava ok. Uau! E agora, não. Agora, não me... quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa de aniversário, convidei as pessoas, horário, matinê, 4 horas. Porque... Ah, então não sei, 4 horas. Sim, eu quero estar presente. Se eu fizer uma festa à noite, vocês ficam, eu vou dormir. Portanto, eu sou essa pessoa hoje em dia.
Sim, é uma questão de adaptarmos o nosso estilo de vida àquilo que nos identificamos, sim, acima de tudo.
E a gente rende muito mais de manhã, não tem hipótese. De manhã eu sou muito ágil, eu estudo muito, eu trabalho muito. A partir das 5 horas eu já começo... Já vou com o freio atrás, porque eu já não estou rendendo muito, não.
E rotina? Já percebi que acorda
cedo. Eu sou
cedo.
Uma pessoa de rotina.
Como, sim, é que é a sua rotina diária? Aqui uma rotina direcionada, que eu já percebi, para a longevidade, para o healthy aging, que se usa muito hoje em dia esta expressão. No outro dia disse anti-aging com uma doutora de medicina integrativa e ela disse logo, David, já não é bem anti-aging, é o healthy aging.
Exatamente.
Nós temos que envelhecer, podemos envelhecer de forma saudável.
Há duas maneiras, né? Eu costumo dizer que eu quero ser uma velhinha que... Tá, por exemplo, eu tô treinando com meu filho agora, eu tenho um filho de 20 anos e a gente treina todos os dias juntos. A gente joga pádel, a gente faz natação, a gente corre todos os dias, porque ele cismou que a gente vai fazer um Ironman juntos. Ok, tudo bem, eu treino, ele me puxa, eu puxo, a gente tá fazendo isso. Uma coisa é você envelhecer... Outra coisa é você envelhecer com dignidade, com mobilidade. Eu jogo tênis também com a minha mãe. Minha mãe tem 75 e esse é o estilo de vida dela. Minha mãe sempre treinou, minha mãe come certinho. A diferença foi do meu pai. Meu pai, ai, Deus me livre, fazer atividade física nunca... A gente vê isso depois. É um investimento que a gente faz todos os dias. você vai depositando um dinheirinho ali na tua conta para depois você tirar lucro disso. Então, envelhecer com dignidade, com mobilidade, não tem preço, né? Aquela velhinha que vai no supermercado sozinha, que abaixa. Por que que a gente agacha pra fazer no ginásio, né? Não é só pra ter. Claro que eu gosto de ter um corpo bonito, eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de me gostar. Mas nesse momento, isso é quando a gente tem 15, 20 anos, que isso é a coisa mais importante da tua vida. Você vai olhar no espelho e fala assim, uau, pá, pá, pá. Agora chega uma hora e você fala assim, tá ok, quero ficar bem, mas daqui pra frente a coisa é, né? Eu quero ser aquela velhinha que pega a sacolinha, que os netos chamam assim, vó, vamos passear, e eu vou. É isso que eu. Quero fazer.
E dar uma coça ao filho no paddle.
E com certeza, com cer na, no paddle não, no paddle ele joga muito bem.
É.
Agora, nas
Ah.
corridas, eu deixo ele para trás, ó.
Isso do paddle é muito interessante. No paddle, no geral, de esportes de raquete. Eu no outro dia vi, mandaram um reel, pá, que fez muito sentido. Não sei se algum dia teve conhecimento sobre isto, mas que os atletas de desportos de raquete são dos atletas que têm maior
É
longevidade,
verdade.
porque estimulam várias áreas do cérebro, a parte da concentração, a parte da
Completamente,
atividade
é
física,
verdade.
cardiovascular,
Tudo.
e estimulam muito várias zonas nervosas e sensoriais. E isto é muito interessante.
Muito, muito. Eu comecei a jogar pado por quê? Porque eu não tenho jeito nenhum para desporto com bola. Zero. Eu gosto muito de musculação, gosto de corrida, gosto de, eu também faço natação. Eu gosto disso tudo, mas não tem jeito. A bola vai ali, eu vou ali. Eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu quero fazer alguma coisa que eu saia da zona de conforto. Eu detesto ficar na minha zona de conforto. Se eu ficar lá muito tempo, começo a ficar nervosa, não dá. E eu falei, vou começar. E comecei a fazer aula. Agora já tô fazendo, batendo umas bolinhas direitinho. Portanto, já tô chegando no meu. Eu costumo dizer que uma pessoa sem meta é uma pessoa sem vida, né? Minha meta antes era acertar numa bolinha. Agora que eu já acerto, já vai fazer um joguinho. Então, eu tô nessa fase aí.
Acho que é um excelente estímulo. Aliás, estimulamos várias áreas do nosso corpo ao mesmo tempo. E agora, indo então um bocadinho à rotina. Deitar cedo, acordar cedo. Como é que é,
A
ou como é que
minha
costuma ser o
rotina.
resto do dia? Os princípios basilares.
Vamos começar com a minha rotina aqui. Se você tivesse aqui alguma seguidora minha, algumas pessoas. Eu tenho uma comunidade também, eu criei uma comunidade e as pessoas todas seguem essa rotina. Eu acordo, primeira coisa que eu faço, agradecer, obviamente, mais um dia, eu raspo a língua, porque a gente sabe que é importantíssimo raspar a língua de manhã. Nosso corpo faz uma limpeza durante a noite, formando uma saburra lingual. Essa saburra lingual, que é uma espuma que fica na nossa língua, é tóxica para o nosso corpo. Se uma pessoa quer desinflamar o corpo, a base de tudo no nosso corpo, quando a gente quer emagrecer, ganhar massa muscular, ter saúde, a gente precisa desinflamar o corpo. Não existe uma pessoa que emagreça, né? Não tô falando de perder peso, emagreça sem desinflamar o corpo. Essa saburra lingual é inflamatória. Então, primeira coisa que a gente faz de manhã é raspar essa língua e tirar essa saburra lingual. Depois eu bebo água, obviamente. Depois eu faço um chazinho de gengibre. Já os estudos científicos comprovam que o gengibre é um anti-inflamatório natural dos mais potentes que existe. E não, ele não aumenta a tensão, como dizem as pessoas. O que aumenta a tensão também não é o sal, é o açúcar. Depois desse chazinho de gengibre, eu tomo uns suplementos que eu própria. Eu já tomava há muitos anos. Depois eu fui convidada por uma empresa para fazer meu próprio potinho, porque eu saía cheio de saquinho, com espirulina, pra. Depois foi criado isso, com glutamina, que é para proteger o nosso
A
intestino.
sua própria fórmula.
A minha própria fórmula,
Que
exatamente.
tem glutamina.
Eu tenho glutamina, eu tenho um shot matinal que tem espirulina, tem gengibre, tem limão, tudo num potinho só. Por quê? Porque nossa saúde, nossa imunidade começa no nosso intestino. É verdade que ele é o nosso segundo cérebro. 97% das doenças crônicas que a gente vê hoje em dia começam no nosso intestino. O que que é uma doença crônica? Azia, má digestão, refluxo, insônia, dores articulares, tanta coisa que todo mundo tem hoje em dia, né? Que é comum, só que não é normal. Então, eu sempre tomei isso, até que o dia que eu fui chamada para criar minha própria marca, que é a Baialê, e eu criei, e para já estamos em quatro produtos, tem um quinto que vem a caminho também, portanto, estou sempre pensando no bem-estar das pessoas. Daí eu tomo esse shotzinho para cuidar do meu intestino, o intestino a gente quer que ele seja impermeável, para que o corpo consiga trabalhar funcionante, e depois eu vou treinar. Tomo um cafezinho com MCT, e depois vou treinar, todos os dias.
MCT?
É um triglicerídeo de cadeia média, que é um leite de coco
Ah,
purificado.
ok. Não é óleo de coco normal.
Não é um óleo de coco. Não, há uma diferença entre o óleo de coco e o MCT, tá? Depois eu vou treinar, todos os dias. Ninguém me tira isso. Onde quer que eu esteja, aonde eu vá, esta é minha rotina sempre, todos os dias. Depois
Sábado e
eu.
domingo também?
Sempre.
Não descansa?
Sábado, domingo, qualquer lugar do mundo, o meu descanso é fazer minha atividade física.
Ok, mas muda um bocadinho o treino
Mudo
nesses
três,
dias.
exatamente. Domingo, por exemplo, eu faço um treino, eu faço um treino caminhando na passadeira. Esse é o meu treino. É a recuperação muscular que eu chamo. Faço recuperação muscular sem fazer treino de força nem nada. Mas se eu tiver assim com muita. Muito, muito ágil, aí eu já faço uma corridinha, porque ninguém é de ferro. Não posso correr tanto, mas pronto. Geralmente sábado de domingo é só andar na passadeira, assim, bastante tempo. E só, os outros dias sempre musculação, todos os dias musculação. E 2 dias por semana, depois da musculação, natação, paddle e pilates.
Muito bem, que rotina. Eu acho que há jovens de 20 anos que não aguentavam essa
pedalada. Ah, mas isso eu tenho toda certeza. E depois às 7h30 da manhã, mais ou menos, começo a trabalhar. Eu já começo com as mentorias, com as minhas meninas e sigo o meu dia.
E quando é que faz a primeira refeição?
Eu pratico jejum intermitente, né? Geralmente pela meia de meia, uma hora. Quase todos os dias eu faço jejum intermitente. De fim de semana, se eu tiver com mais tempo, aí eu tomo um pequeno almoço por volta das 10. Nunca como antes de fazer 16 horas entre o jantar, que eu janto às 5, é preciso dizer. Entre o jantar e a primeira refeição. Eu sempre janto entre as 5 e as 5 e meia.
Bom, 16 horas todos os dias. Sim, e o jejum tem imensos benefícios, não é?
Quando ele é bem feito, sim. Quando ele é bem feito. Infelizmente, a maior parte das pessoas hoje em dia acha que jejum é uma coisa da moda. Esqueceu que isso já é uma prática milenar. E mulheres... Eu ainda hoje fiz uma caixinha no meu Insta e uma pessoa perguntou: ah, faço jejum, tá caindo cabelo. Pois, eu pego sobre isso todos os dias. Chegam mulheres atrás de mim por causa disso. É da moda, as pessoas querem fazer jejum, mas o jejum não começa, a gente não começa fazendo jejum, a gente começa mudando a alimentação. Quando a gente faz uma alimentação com nutrientes, né, o nosso corpo vai regular hormônios importantes, que são os hormônios da fome e da saciedade. Grelina e leptina são regulados, você tem menos fome, você não precisa forçar um jejum. Mas as pessoas fazem o contrário, começam o jejum fazendo uma alimentação cheia de carboidrato, não conseguem fazer jejum, ou fazem o jejum na hora de fazer uma refeição, comem poucos nutrientes, pouca proteína, o corpo vai entrar em modo sobrevivência.
Às vezes comem de menos, outras vezes comem demais, porque também acontece, eu só faço 2 refeições por dia, mas são refeições
e errada,
com tudo que está à frente.
Fiz jejum, mas fui no McDonald's, fiz jejum e não dá.
Assim, mais vale fazer 4 ou 5 refeições equilibradas.
Exatamente, o corpo precisa de nutrientes, se você não dá nutrientes, ele vai... Né? Ele vai sofrer. Então, as mulheres, principalmente a parte hormonal, tireoide sofre, os hormônios sofrem, e aí começa a queda de cabelo, falha na menstruação, portanto, é uma coisa séria. Por isso que eu falo, jejum, eu nunca falo muito sobre jejum no meu Instagram, porque é muita irresponsabilidade. Quem aparece lá, vamos fazer jejum, grupinho de jejum hoje, uma semana. Não, não posso pegar uma pessoa que eu não conheço, eu não sei da saúde metabólica dela, não sei o que ela come, para formar um grupinho para fazer jejum. Isso é uma coisa muito séria. Então, o jejum só vai acontecer de forma natural se o corpo estiver regulado. Quanto menos fome você tem, naturalmente você faz jejum. Portanto, eu janto assim, no dia seguinte acordo, treino, faço minha vida e depois é que eu vou comer.
Princípios basilares para quebrar o jejum.
Sempre, uma vez que... O que, que as pessoas me perguntam muito é, o que quebra jejum? Quando a gente sabe o que é jejum, a gente sabe o que significa quebrar o jejum. Quando a gente faz o jejum, a nossa insulina... Tá baixinha, tá controlada. E o nosso objetivo, eu pratico jejum para emagrecimento? Obviamente que não. Eu pratico jejum pelos outros benefícios que ele tem. Renovação celular, etc. Bem-estar, longevidade. Agora, se eu pratico jejum e meu objetivo é saúde, quando eu vou quebrar jejum, eu tenho que continuar com a minha insulina baixa. Se eu comer proteínas e gorduras, é isso que vai acontecer. Então, eu vou quebrar jejum com um prato de carne, um bife, abacate, ovos, comida, né? Agora, se eu quebro jejum com um prato de massa, o que que acontece? Carboidrato alto, minha insulina sofre um pico. Por que que as pessoas hoje em dia estão tão doentes? O que que causam as doenças? É a inflamação no corpo. O que, que causa inflamação no corpo? Glicação de insulina. É esse o dia inteiro. As pessoas comem o dia inteiro. Hoje em dia, por exemplo, os nossos antepassados, né? As pessoas nasciam, eram amamentadas, depois passavam pro leite da vaca, depois comiam carne, ovo. Essa insulina estava sempre controlada. Por isso que as pessoas eram saudáveis, eram magras. Hoje em dia, não. As crianças já nascem com 6 meses, já estão comendo papa, já estão comendo bolacha, já estão comendo produtos ultraprocessados. Essa insulina está o tempo todo assim. Não é à toa que hoje, aos 20 anos, as pessoas já começam a ficar doentes, né? Com doenças autoimunes, estão tão comuns hoje em dia. E começam aonde? No intestino.
Fruto dessa inflamação constante.
Exatamente,
né?
Inflamação constante. Crônica. Exatamente.
E o leite nesta vertente?
É assim, há vários estudos científicos que dizem que o leite não é inflamatório e há alguns que dizem que sim, é como tudo. tudo vai depender da saúde em geral da pessoa, do intestino da pessoa. Há pessoas que são intolerantes à lactose, outras pessoas são intolerantes à caseína. É assim, eu não consigo beber leite, minha barriga fica mesmo muito mal, como a maioria das pessoas. Dizem que se não é a tua mãe, a vaca não é tua mãe, portanto não é o teu leite, que a gente não deveria beber o leite da vaca. Fato é que a maior parte dos estudos diz que o leite é inflamatório, sim. Tem muita lactose, que é muito açúcar, portanto ele é inflamatório por causa disso.
E o leite sem lactose melhora aqui a situação ou nem por isso?
Nem por isso. Nem por isso.
Por quê?
Ele tem o dobro do açúcar, na verdade, né? O dobro do açúcar. Portanto, as pessoas se enganam muito. Ah, eu tô tomando leite sem lactose. Eu tô comendo bolachinha sem glúten. Eu tô comendo bebida vegetal de amêndoa. As pessoas não conseguem ler rótulo. Ninguém sabe ler rótulo hoje em dia. Então, pegam lá uma bolachinha, por exemplo. Chegou sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Isso vende, né? É por isso que a indústria tá bombando aí. Porque isso vende. As pessoas... as pessoas, na verdade, não é culpa da indústria. É já culpa das pessoas que acreditam ainda nesse tipo de coisa. Porque se a gente voltar um pouquinho na nossa história, a gente vai entender que até os anos 40, anos 50, as pessoas eram saudáveis, né? Comendo o quê? Aquilo que falam pra gente que faz mal. Carne, ovo, gorduras boas. Só que as pessoas começaram a adoecer a partir dos anos 50, que foi quando começaram a colocar ultraprocessados na vida. E aí a culpa foi de quem? Da carne, do ovo, da banha, da manteiga. Será? Será?
É muito interessante porque nós, quando voltamos aqui à dieta do paleolítico, há milhares de anos atrás, os nossos genes não mudaram assim tanto. E é curioso que a nossa alimentação mudou muito. Aliás, os nossos genes dizem que mudou cerca de 1% desde o paleolítico. 1%. Mas a nossa alimentação mudou... Já mudou
tantas vezes. Imagina que hoje em dia as pessoas já não sabem mais mastigar.
Mastigar.
Eu não posso comer carne porque não faço digestão. Não, a pessoa não sabe mastigar. E a digestão começa na mastigação. Por quê? Porque toma shake, porque toma isso, não sabe comer comida. Então, muita coisa mudou, né? E a gente sabe que lá atrás, nos anos 50, 60, quando a alimentação das pessoas começou a mudar, que as pessoas pararam de comer tanta carne, tantos ovos, começaram a colocar os ultraprocessados... Naquele anos 80, aquele boom de obesidade que apareceu, quando começaram a surgir os primeiros estudos observacionais, né, feitos pela indústria farmacêutica e alimentícia, a culpa foi dada à comida de verdade, a banha, a manteiga, o ovo. Foi naquela altura que os nossos avós começaram a ouvir que o ovo dava colesterol. Quem fez os estudos? Indústria farmacêutica e alimentícia. Tá todo mundo, né, mas nem todo mundo está preparado para ouvir sobre isso.
E depois há aí alguns argumentos que, quando se fala destes assuntos, vêm logo ao de cima. Ah, mas os meus avós bebiam leite. Ok, mas os teus avós provavelmente bebiam leite da vaquinha e da cabrinha que tinham no cultivo e que cultivaram a vida toda.
Exatamente.
E que eles próprios eram responsáveis por dar as ervinhas e tudo
claro,
mais.
Claramente, não tem nada a ver, né? Que não tem nada, não é? Exata, nada que se compare.
Assim
nada
como aqueles argumentos. Ah, mas no paleolítico morríamos mais cedo. Sim, por fraturas, por polifraturas, não necessariamente por doenças cancerígenas.
Exatamente.
Por AVCs.
Inclusive falam, né, que a carne causa câncer, que a carne causa isso. Mas eu acho que as pessoas não pensam muito sobre isso, né? Causa câncer a carne. Ok, hoje em dia quase ninguém come carne porque tem medo da carne. Nunca se viu tanto caso de câncer aumentando. Já se prevê que daqui a 10 anos, 9 em cada 10 pessoas vai ter um tipo de câncer, sem comer carne. Aí depois falaram que o sal causava tensão alta. Hoje em dia, todo mundo tem tensão alta, toma remédio para tensão e não come sal. Será que as pessoas não param para pensar? Será que não dá que pensar?
E a questão aqui muitas vezes é... Eu no outro dia li um livro, aliás, acho que já o mencionei aqui algumas vezes em conversas, que foi o Life Spam, um livro que foi best-seller na altura, e o autor defendia o seguinte, que era... Muitas destas doenças cancerígenas aconteciam pela sobrealimentação. Ou seja, não é nós comemos carne, é o excesso de carne. Porque antigamente, se formos mais uma vez ao paleolítico, aquilo que nós estávamos habituados a fazer, não era o excesso, nós não tínhamos
oportunidade do excesso. Não tinha abundância, nós tínhamos que caçar.
Lá está. Ou seja, e ele defende isto no livro, que é os benefícios a nível celular do jejum ou de uma alimentação em restrição calórica são praticamente iguais. Ou seja, comer 4, 5 vezes ao dia, se for com uma alimentação restrita, não ser em excesso calórico, ou fazer o jejum e depois fazer refeições um pouquinho maiores, o efeito é o mesmo. aqui onde se ganha é realmente no facto de não comermos mais do que aquilo que precisamos.
É.
A
É
resposta eu acho que é
parar
muito
quando
simples.
antes, é parar antes da coisa estar aqui.
É, antes de.
É,
Estou mesmo cheio, não
e
sei.
hoje as pessoas também comem tão mal, é com tanto carboidrato que elas passam a ter fome o dia inteiro, né? O dia inteiro. Você come aquele pãozinho, aquele pico de insulina, passado uma hora e meia, aquela insulina vai para baixo, você tem fome de novo, você come de novo. Quando a pessoa vai ver, é o dia inteiro comendo, dia inteiro com, e pior, dia inteiro comendo, dia inteiro com fome. É uma coisa doida, doida, doida. E quando eu comecei a mudar a minha alimentação, eu comecei a falar assim, meu, eu como todo mundo, né, dietinha de comer de 3 em 3 horas, isso não é normal? Eu tenho que pôr no relógio, eu saía de casa com lancheira, dizer, não, agora tá aqui marcado, tem que comer. Eu falei, isso não tá fazendo sentido, não é assim. A gente não evoluiu assim. A fome é fisiológica, assim como fazer xixi. Você tem vontade, você faz. Você não tem que estar colocando um relógio porque você tem que comer. Obviamente que eu tô falando aqui numa vida saudável, né? Num estilo de vida saudável, não é para uma pessoa que tá treinando ou se alimentando para um propósito físico que ela tem que secar, que ela... é diferente. Eu tô falando aqui em longevidade saudável, no estilo de vida saudável, porque quando você tem um objetivo de treino, é diferente, a gente sabe que é diferente. Você tem aquele propósito, tem que reduzir isso, aquilo, outro. Mas o meu propósito é outro, é um estilo de vida saudável.
Esta caminhada tem sido uma caminhada de descoberta em vários aspectos. E estamos aqui a falar não só desta parte do jejum, dos melhores alimentos, mas também, e o foco aqui do seu trabalho é o low carb, ou seja, hidratos baixos.
É.
Porquê o low carb?
Se eu pudesse, se eu fosse, sei lá, dar um nome, eu não dava nome. Eu não chamaria de low carb, porque as pessoas associam tudo que é nome é uma dieta, né? Low carb é dieta. Isso aqui é dieta. Eu diria que é uma alimentação baseada em comida de verdade, com alguns focos. Se eu tô trabalhando com uma pessoa que eu preciso trabalhar numa remissão de uma diabetes tipo 2, num emagrecimento, obviamente que eu não vou colocar num prato de refeição dessa pessoa muita batata, frutas muito doces, porque isso vai mexer com a insulina dela. A gente sabe que o nosso corpo tem dois motorzinhos ali que estão trabalhando. Um funciona com carboidrato, outro com gorduras. Se eu abastecer esse motorzinho com mais carboidrato, o teu corpo é muito inteligente, ele vem buscar aqui, porque é uma energia muito rápida. Se eu preciso fazer com que essa pessoa tenha uma remissão numa doença, se eu diminuir a ingesta de carboidratos e mantiver essa insulina baixa, o corpo é muito inteligente, ele vai buscar nos estoques, que é a gordura que a gente tem estocada. Então eu não chamaria de low carb, fazer uma alimentação baseada em comida de verdade, onde os focos são diferentes. Eu tenho algumas meninas que trabalham comigo, que eu trabalho, né, que são minhas pupilas, que não estão fazendo emagrecimento. Portanto, no prato vai batata, vai banana, é diferente. Agora as pessoas, como não sabem, falam: ah, essa aí faz low carb, não come nada. Essa aí faz low carb, é dieta. Mas é que as pessoas também, se você está comendo um prato com carne com salada, todo mundo repara. Meu Deus, que restrição! Se você está comendo um hambúrguer com batata frita, ninguém liga, passa por você, pisa no teu pé, ninguém percebeu. É uma coisa muito doida. Você faz atividade física, você é louca. Você não treina, tá no sofá comendo pipoca o dia inteiro, super normal. A gente está tão mudado, a cabeça das pessoas estão tão mudadas que se você tem um estilo de vida saudável, você é obcecado. Se você não tá nem aí pra nada, bebe todo fim de semana. Hoje, por exemplo, né? O dia mundial chutou o balde. Chegou o fim de semana, uou, loucura. Isso é normal.
Sextou.
Sextou. E eu costumo dizer: fim de semana não é fim do mundo. Porque se você for fazer fim do mundo todo fim de semana, são 4 fins de semana no mês.
A questão não é essa, Ale. A questão que nós pomos aqui é. Então, dá a sensação que as pessoas. Felizmente, não é toda a gente, e felizmente, falo por mim, dou-me com um núcleo que eu nem vejo muito isso, mas. Há pessoas que eu sei que chegam ao fim de semana, contam os dias, as horas para chegar ao fim de semana, porque o fim de semana é gay, podem sair, podem comer o que
Tudo,
quiserem.
é
Eu acho que
tudo.
nós temos que ter uma rotina que nós gostamos. A mim acontece mais ao domingo, estar cheio de vontade de segunda-feira, e vou treinar, fazer um ganda
Então,
treino de
é
perna,
isso,
vou.
é
Do que
exatamente.
necessariamente o contrário.
É porque as pessoas, quando você faz disso, que é o meu caso, é um estilo de vida, você não precisa chegar no fim de semana ou numas férias ou para deixar de viver. Porque se é um estilo de vida, é sinal que te faz bem. Se te faz bem, por que que você quer deixar de fazer? Né? E as pessoas não. A gente está vivendo num mundo tão triste hoje em dia, e é o que eu acho mesmo. As pessoas precisam de circo, as pessoas precisam de distração, de dopamina. Mas elas esquecem que a dopamina real é a natureza, ver o nascer do dia, o nascer do sol, o pôr do sol, você estar com a tua família. Isso é dopamina verdadeira. Isso é alimentação primária. O que é alimentação primária? É aquela que alimenta a tua alma. Se você tem a alma saciada, você não precisa da alimentação secundária no palco da tua vida. E hoje em dia as pessoas estão tão carentes de dopamina real que elas precisam da dopamina na forma de pornografia, álcool, tabaco, comida, né? Porque a gente sabe que comida ultraprocessada vai ali mexer com a tua dopamina. Você vai ficar doido quando você come chocolate. 5 minutos é que você fica doido. Então as pessoas hoje estão carentes disso, estão carentes de vida. Eu vejo muitas vezes pelo Insta, quem tá promovendo saúde, porque eu tô lá, eu partilho receitas imensas há muitos anos, não vendo receita. Eu já fiz um livro que eu fui chamada, mas eu dou receita pra facilitar a vida das pessoas. Eu falo todos os dias sobre saúde, sobre intestino, mas isso é difícil sair daquilo. Agora, vai uma pessoa no Instagram fazer uma dancinha, né? Uhul! 500 mil pessoas partilharam, uau, ela é ótima, ela faz palhaçada, ela dança com a bunda de fora, não sei o quê, ficou viral. Aí você tá ali falando, gente, olha, acorda, raspa a língua. Quem quer saber de raspa a língua? Essa é uma louca que tá ali há anos no Instagram todo dia falando. E há anos, né? Posso te dizer que há anos eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Todos. Não tem nenhum dia que eu não deixe de aparecer lá e falo assim, raspa a língua, beber água, chá de gengibre, shot de imunidade. Todos os dias. Você fica ali. Eu sou um peixinho, eu costumo dizer isso, eu sou um peixinho nadando contra uma maré que não quer ouvir as coisas que eu quero falar. Eu não tenho patrocínio de indústria, de marca de nada. Ninguém quer nada comigo. Eu sou eu por mim. Por que ninguém quer nada comigo? Eu tô falando de barrinha proteica? Não. Se alguém perguntar, Alessandra, me fala uma marca de barrinha proteica maravilhosa. Ovo. Cozinha um ovo, come. Uhum. Eu não dou lucro. Eu não dou lucro pra indústria.
Lá está. Há aqui uma coisa curiosa que é, aliás, já eu estou-me a tentar lembrar do autor português. Há uma expressão muito conhecida que é ou o mar não salga ou não deixa salgar. É uma expressão muito conhecida num livro português que eu acho que é de Fernando Camões. Eu não estou a dizer a expressão correta, mas há uma expressão que é quase como do género quando nós estamos constantemente a passar uma expressão, a passar uma mensagem e parece que os outros não querem ouvir, parece que não entra, parece que estamos a remar contra a maré. Mas o que é facto é que nós estamos a seguir a nossa verdade, aquilo que nós acreditamos. E mais do que os outros ouvirem-nos é nós estarmos alinhados connosco próprios.
Exatamente.
Eu já percebi que a Ale faz aquilo que acredita, as suas convicções.
Sim.
Chega às suas convicções.
Sim.
Isso é o mais importante. E acredito também que nós conseguimos as nossas convicções, que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Vai sempre haver quem ouve. Vai sempre haver quem nos ouve.
Sim.
E a prova disso é que tem as suas mentoradas, as pessoas que fazem o seu acompanhamento, que valorizam a sua sabedoria e o seu trabalho. Qual é que é o primeiro passo quando alguém chega ao pé de si e diz assim, Ale, eu tenho acompanhado o teu percurso, eu quero saber mais, eu quero começar a fazer isto contigo?
Primeira coisa, eu preciso conhecer cada pessoa. É um fato isso que você disse agora, tem muita... Às vezes eu fico parada assim, olhando assim, meu Deus, quanta gente que... Eu me lembro quando lancei meu livro, né? Quando saiu meu livro, eu cheguei na FNAC do Colombo e eu fiquei assustada. Tinha uma fila do lado de fora que encheu a FNAC. E a pessoa encarregue da loja veio falar pra mim que eu tinha sido um caso assim, tipo, nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Quem sou eu, né? Quem é essa Alessandra que do nada chegou e fez isso, que move pessoas por causa do... Eu acordo, sempre que eu falo de acordo de manhã, eu falo, acordou, hidratou, né? Que é uma frase que ficou minha. E as meninas, as crianças, os mais velhos, estão falando isso, acordou, hidratou. Manda mensagem, Ale, acordou, hidratou. Isso é muito, muito top. É você influenciar pela saúde. Então, quando a pessoa me procura, fala assim, Ale, eu quero fazer isso que você faz. Eu falo assim, você está disposta a dizer muitos nãos? Porque para a gente viver um estilo de vida saudável e seguir o nosso propósito, a gente tem que aprender a dizer não. E muita gente não sabe dizer não. Porque hoje vai chegar e... Ah, eu quero mudar de vida, mas... Meu marido vai falar para mim, se você não tomar uma cervejinha comigo... Não, você toma a tua cervejinha, toma minha aguinha e tá tudo bem. Então a gente tem que, né, eu tenho que, não é quando eu trabalho com as minhas pupilas, né, que eu chamo elas de pupilas, não é só ensinar o que elas vão comer, é também trabalhar nesta parte. Porque se isso não tá bom, não adianta nada.
Eu vou só aqui fazer um parênteses a propósito deste assunto e dizer a frase correta, porque se o meu professor de português vir o disparate que eu disse, ele disse como é que eu deixei passar o David. A frase é esta, do Sermão de Santo António aos Peixes. Nós estudamos isto na escola e é uma frase que depois que nos marca porque traz mensagens para a vida. Que há algumas situações da vida que nós parece que sentimos isso. E a frase entre o sermão é ou o sal não salga e os pregadores pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou seja, é quando dá a sensação que nós, por mais que façamos, não se escuta. Mas às vezes é uma questão de tempo e lá está. É uma questão de chegarmos às pessoas certas e isso leva o seu tempo. E como é que está a ser esta experiência de, por exemplo, quando fala do seu livro, quando dá a conhecer mais sobre o seu livro, como é que tem sido essa experiência com o público e o feedback que tem vindo a receber daí?
O livro, a ideia quando eu fui chamada para escrever o livro foi escrever um livro de receitas em que eu pudesse, a minha ideia, né? Quando a gente fala com uma pessoa, você tem que fazer dieta, isso assusta muito. Meu Deus, eu não vou comer nunca mais isso, aquilo, outro. As pessoas acham que é uma coisa restritiva. Low carb não é. Você vai comer comida saborosa, você come comida gostosa. E a minha ideia sempre é transformar coisas para que as pessoas sintam prazer naquilo que estão comendo, se cuidando, né? Então, a ideia do livro foi essa. Eu não tive dificuldade nenhuma nas receitas, porque eu tenho, graças a Deus, uma cabeça bastante criativa para essa parte. O difícil foi escrever sobre a minha história, porque eu tinha que fazer um início lá no livro, e eu fiquei ali para ir uma semana, sentada, com papel na frente, assim, e agora?
Mas
não saía.
Por quê?
Porque eu não sabia contar sobre mim. E o mais engraçado foi, eu falo isso muitas vezes, quando eu comecei a escrever sobre mim, foi quando eu descobri o porquê todo o meu processo começou. Foi muito doido. Eu até comecei a chorar, chorei muito quando eu fui escrever esse livro. Porque eu comecei a ver, eu não sabia. Agora, tipo, você me perguntou como tudo começou, porque agora eu sei, mas eu não sabia. Eu achava que sabia. Eu comecei a escrever o livro e começou a aparecer algumas imagens na minha cabeça de coisas que eu vivi enquanto meu pai estava vivo. Que eu não tinha noção que eu sabia que eu tinha visto, mas eu não lembrava disso. Que era o meu pai no meio da noite com compulsão. Meu pai era muito obeso, né? E ele, no meio da cozinha à noite chorando em cima de um bolo, querendo parar de comer e não conseguindo. E ele, eu me lembro de ver ele fazendo assim no bolo. Sabe quando você pega um esfarela, que era pra ninguém perceber que aquele bolo foi comida? Era tipo restos. Mas não, ele tava. Eu vi isso. E eu comecei a chorar, falei assim, caraca, eu não quero ver isso nunca mais. Eu não quero ver outras pessoas passando por isso. Eu não... Não. E eu comecei a chorar. Até eu fico emocionada ainda quando falo nisso. E eu falei, vamos fazer alguma coisa aqui diferente. Eu preciso ajudar com as pessoas não passarem por isso. E aí eu comecei a escrever. Quando comecei a contar a história do meu pai, minha história, e aí foi. E hoje em dia, quando alguém me pergunta o que te move, todo dia de manhã quando eu acordo, eu falo assim, eu penso nele, né? Eu falei assim, eu não quero que meus filhos me vejam da mesma maneira que eu vi meu pai, eu não quero que meus filhos vejam da mesma maneira que eu vi meu pai morrer, né? Que ele infartou no avião. E eu quero cada vez mais ajudar mais pessoas a mudarem de vida. Se cuidando. Com prazer naquilo que estão comendo também.
O low carb acaba por ser também um bocadinho aqui uma resposta a essa dor, né? Dos hidratos que também associaram
forma.
Porque
meu pai passava a vida toda em dieta. Era sempre dieta. E todas as dietas era comendo de 3 em 3 horas. Todas as dietas era com tudo integral. Bolacha integral, massa integral, blá, 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 blá. Pouca carne, pouco sal, pouco isso, pouco aquilo. Infartou sem comer isso. Obeso, doente. Mas não faz sentido. Como todo mundo hoje em dia. Se você pegar numa pessoa que tem problema de excesso de peso, você vai fazer uma anamnese, vai estudar essa pessoa, quanto de carne essa pessoa come? Quanto de ovo essa pessoa come? O fato é que as pessoas chegam até mim e falam, eu falo, olha, eu trabalho com fases, né? 15 dias isso, depois, né? E elas, pessoas têm, Alessandra, mas o ovo não vai fazer mal? E eu pergunto, você já parou pra pensar que você não tem medo de comer croissant? Aí, então agora tem pouca proteína nesse prato, vamos aumentar um pouquinho. Alessandra, não vai fazer mal? Você já parou pra pensar que você não tem medo de comer bolacha? E hoje em dia é isso que acontece. As pessoas têm medo de comer carne, têm medo de comer ovo, mas não têm medo de comer bolacha. Nenhuma. Biscoito, nada. Massa, se encher de massa, isso não dá medo. Mas tem medo de comer comida de verdade, que a gente evoluiu comendo comida de verdade. Saudável, detalhe. A gente evoluiu saudável comendo comida de verdade.
E aqui, Indo agora um bocadinho para a parte do composto que a Ali organizou, desenvolveu ao longo do tempo, de anti-inflamatórios, para também ajudar logo o dia a começar da melhor forma e dar seguimento ao jejum. Temos ali, falámos de glutamina, o
Eu
gengibre.
trouxe tudo para você.
Quando quiser,
Então
podemos
vá.
aqui dar a conhecer, dar-nos a conhecer
Então vamos
com
lá
mais
embora.
detalhe.
Pode fazer o unboxing.
Muito bem, vamos fazer aqui, assim, mas fazer um unboxing com a convidada, com um presente da convidada, dá sempre outro gosto. Primeiro, cuidar de mim primeiro para depois cuidar do resto, tá?
Porque isso, eu vou até posso explicar essa
Muito bom.
frase aí.
Sim.
Ninguém, quando você está no avião, né? A primeira coisa quando antes do voo do avião levantar voo, a pessoa fala assim: quando cair a máscara, você coloca primeiro em você. Por quê? Porque você precisa estar com a máscara para poder cuidar do outro. E a mesma coisa é isso. Não adianta você se descuidar achando que você está fazendo ótimo para a tua família se você não tem tempo para treinar, não tem, não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não. Porque vai chegar uma hora que você vai estar ali na cama, você vai estar privando os teus filhos de estarem vivendo a vida deles porque vão ter que te ajudar. Então, primeiro a gente se cuida. Porque quando a gente está bem, a gente cuida dos outros. Então, primeiro cuidar da gente para depois cuidar do resto.
E
Sempre.
para estarmos aqui muitos anos a cuidar de quem mais gostamos também, de nós e dos outros,
Eu
não é?
falo uma coisa que pouca gente gosta de ouvir, mas é assim: se você quer ter saúde, né, como um todo, você precisa fazer atividade física, você precisa comer bem. E se você quer um dia ter dignidade para limpar tua bunda sozinha, você tem que fazer atividade física e se cuidar. Senão, você vai ter que fazer com que os outros vão te ajudar a fazer isso.
Eu acabei por tirar aqui, assim, sem saber o que é ser o primeiro, o Blue Night. Este é para a
Tá
noite.
vendo? A gente falou tanto do sono.
Tanto do sono,
Para
nada é por
ajudar.
acaso.
Exatamente.
Começamos com o
Higiene do
Blue
sono.
Night,
Faz parte da minha higiene do sono,
que é uma
sim.
infusão de triptofano e valeriana, e sabor
Exatamente.
maracujá. E como é que recomenda tomar este
Todos os
suplemento?
dias à noite, antes de dormir, né? Um pouquinho antes, fazer uma infusão. Como isso não é um chá, colocar numa caneca, um pouquinho de água quente, depois pode coar e beber. Isso aí dá um soninho reparador, que é o que a gente precisa.
Perfeito, vamos ver o que é que nos calha agora aqui no segundo.
Esse é o MCT.
MCT, isto é que é
É para
aquele
pôr no café ou no
complemento ao
chá,
café,
exatamente. Ele vai te
exatamente.
dar energia, saciedade, mas o MCT tem muito mais benefícios, inclusive para a nossa parte neurológica. Crianças podem tomar, que isso ajuda
O
muito na
óleo de coco
concentração.
também tem
O
este
óleo,
componente, certo?
sim, o óleo de coco, o MCT é um óleo de coco purificado. Ele tem ácidos cáprico e caprílico que ajudam nas nossas funções neurológicas.
Muito bem, e recomenda todos os dias.
Todos os dias, se quiser,
Todos os
sim, no
dias,
café. Eu
com o
gosto de tomar no
café.
café. Tem um saborzinho gostoso, parece um cappuccino depois.
Ok. Todos estes suplementos foram desenvolvidos de acordo com aquilo que considera essencial na sua
Exatamente, foi
rotina.
trabalhado junto com uma engenheira de alimentos, uma bióloga, para a gente criar a fórmula
E é
perfeita.
mesmo a sua marca.
Sim, a minha
Mesmo
marca,
a sua
Bai
marca.
Alê, sim.
Glutamina faz parte do jejum, não é?
Faz parte. A glutamina é um aminoácido que ajuda na proteção da parede do intestino. Se a gente quer imunidade, o nosso intestino tem que estar saudável. Então a gente tem que proteger a parede do intestino. Ele ajuda isso.
E aliás, cerca de 60% dos nossos músculos são compostos por glutamina. O aminoácido também tem efeitos muito benéficos no que diz respeito à hipertrofia, recuperação dos treinos. Por isso, tem também não só a nível de saúde e
Exatamente.
longevidade, mas também muitos benefícios a nível de desempenho. Shot matinal. Este é aquela junção.
É, são antioxidantes naturais que vão ajudar a nossa. O que que a gente fala, né? A gente está lutando contra um envelhecimento celular. Então, esses antioxidantes vão ajudar o nosso corpo, vão trabalhar na imunidade.
O shot da Ale. Ok.
Eu já faço isso, eu já tomo esse shot há muitos anos. Só que era tudo em saquinho, né? Um saquinho para espirulina, um saquinho para. E aí, agora ele existe assim. Não tem açúcar adicionado, nem açúcar sequer, nada, nada, nada.
Estes três de manhã, a recomendação é fazer estes três de manhã, por exemplo,
Sim.
com um café, e este à noite
À
ao
noite.
deitar, para um sono
Sim,
mais
sim,
recuperador.
sim.
E vem aí um quinto suplemento.
E vem um outro, que é um blend matinal
Um
também.
blend matinal.
Sim.
Ok, e estamos a falar do quê? Para potenciar estes que
Sim,
aqui estão,
sim. Parte
ou
da manhã, sim, para começar
ainda
amanhã.
não se pode revelar, é isso?
Não, ainda não é segredo.
Mas o pessoal pode ficar atento às redes sociais, que em breve vão
Sim,
ter lá
sim, sim. Tá
novidades.
todo mundo doido já esperando.
Muito bem, parece-me muito bem. E a nível da rotina, estamos a falar de treino matinal, temos então depois ali a primeira refeição por volta do meio-dia, meio-dia e meia. Como é que costuma ser composta esta primeira refeição? E quantas refeições depois fazemos, mais ou menos, com
Eu
que
faço duas
estrutura?
refeições por dia. Faço o almoço, né? E depois janto por volta das 5 horas. O meu prato vai ser sempre a mesma coisa: carne, peixe, ovos, abacate, salada, legumes. Às vezes, de sobremesa, como uma fruta, geralmente frutos vermelhos, gosto muito de papaya, gosto de fruta, não como muita banana, porque eu não gosto muito da banana. E depois, à tarde eu trabalho, continuo trabalhando, tenho reuniões, faço minhas mentorias, a minha comunidade. Por volta das 5, fecho minha janela de alimentação, também comida de verdade. 3 vezes por semana gosto de incluir vísceras, moelas, isso, 1 vez por semana fígado. E é comida mesmo. O que a Alessandra come? Comida. É carne, peixe, ovo, mel. É muito básico, muito básico.
Ou seja, carne vermelha sem medos.
Sem medo nenhum. Me convide para um rodízio que eu sou a pessoa mais feliz dessa vida.
Mas vai.
Mas eu sou muito. Ninguém gosta de mim em rodízio. Porque eles acham que eu tô chegando com essa cara de princesa e aí eu como que nem uma avestruz, entendeu? E aí pronto, deu
engana,
prejuízo.
Engana a malta dos restaurantes.
Completamente.
Muito bem. E agora falando um bocadinho desta parte psicológica da sociedade hoje em dia que nós temos e que estávamos a falar há pouco, que é o pessoal já valorizar aquilo que não devia ser tão valorizado e deixarem de valorizar o que é realmente importante, sobretudo quando se fala em alimentação, anti-aging e longevidade. Aqui perceber, quando as pessoas chegam até si, como é que normalmente estão? Qual é que normalmente aqui o ponto de situação como referência das pessoas que já acompanhou até hoje?
Nada bom. Ainda outro dia estava comentando na minha casa com meu marido que esse mês de janeiro que passou, acho que foi um dos piores que eu digo, em termos de... meu psicológico foi muito abalado, porque as pessoas chegaram do ano passado para cá muito mal, muito mal. Eu tive um mês bastante puxado de trabalho, mas uma coisa é trabalhar e ter as pessoas, pronto, me procuram para o emagrecimento, mas elas estão muito, com a saúde muito, muito danificada, muito, muito mesmo, muito. E uma coisa que é problemas de compulsão, tá tudo ligado, né? E ela tem sido um mês bem difícil, bastante difícil.
Qual é que é aqui o primeiro passo que nós podemos, naquelas doenças que são hoje em dia mais frequentes, que é, estamos a falar de compulsão, de ansiedade, de depressões e ao mesmo tempo das doenças autoimunes, que cada vez se fala mais? Quais são aqui os primeiros passos que nós podemos fazer se quisermos fazer de alguma forma um reset e otimizar o nosso metabolismo, a nossa saúde?
São os pilares. A gente não dá para mudar só o prato de refeição se a gente não fizer atividade física. Inclusive, atividade física já é recomendada nos tratamentos de depressão, né? O que acontece com as pessoas hoje em dia é: vão no médico, dizem que estão com sintomas de tristeza e saem de lá com uma caixa de medicamento. Vão no médico, dizem que tem dor de cabeça, saem de lá com uma caixa de medicamento. Ou tô com o intestino preso, ou tô com insônia. Sempre saem com uma caixa de medicamento. Mas o medicamento tira sintoma, não vai buscar a causa. O que que tá causando essa depressão? E a gente sabe que depressão também começa no intestino. E muitas meninas que passaram por mim em mentoria deixaram de tomar remédio de depressão também, né? Não só de tensão alta e outros, quando curaram o intestino. Elas achavam que estavam deprimidas, mas não estavam. Elas estavam inflamadas. E quando você cura quando você cura a inflamação, as outras coisas, ó, vão embora. Então a gente não pode trabalhar só. Quando começa uma mentoria, eu não vou falar assim: olha, vamos comer isso. Não. Nós vamos fazer atividade física, nós vamos cuidar do sono, fazer manejo de estresse. Muitas delas, olha, tem que, primeira coisa, antes de comprar uma carne, vai comprar um livrinho para pintar. Uma mandala. Na hora do estresse, o que que você vai fazer? Você vai pintar. Você vai costurar, você vai, enfim, tirar o foco do problema, tirar o foco daquilo, porque as pessoas, elas, tô com um problema, eu vou ficar pensando só naquele problema, naquele problema. Quanto mais elas pensam no problema, mais elas vão pro buraco. E quanto mais você tá lá no fundo, mais você cava, mais fundo você vai. E eu falo, não. Você chegou lá embaixo, para ganhar impulso, pega a lama, passa na cara, faz um skincare, pega impulso e vai para cima. Porque se a gente ficar lá, né, não dá. Então tem que trabalhar em tudo, até aprender a pintar, para tirar o foco. E elas gostam muito disso. E quando a gente faz tudo, vai lá.
Eu acho muito curioso essa parte do pintar, porque eu acho que, sobretudo, há atividades que o pintar, o costurar, acho que há atividades que são muito femininas. Não quero dizer que os homens não o
Sim,
possam
sim.
fazer, como é lógico, mas são muito femininas e que deixam a mulher naturalmente mais relaxada, mais no seu feminino. E que hoje em dia, com a rotina e com o trabalho e muitas vezes filhos e tudo mais, as pessoas esquecem que
Esquecem.
devem ter esse tempo
Eu
também.
pergunto para as mulheres, primeira coisa, me fala uma coisa, quanto do teu dia, que horas do teu dia que você cuida de você? Que você faz alguma coisa para você? Ah, eu pego meu filho na escola e vou levar no parque. Não, 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 não. Eu perguntei, você. Que horas? Muitas delas começam a chorar na hora que eu pergunto isso. Porque isso é muito triste. Ela não tem tempo. A vida da mulher é difícil, não é fácil, não. Então, por isso que eu falo. Você tem... Eu falo sempre de manhã, outra coisa também que é... Eu tenho o meu momento de procrastinação do dia. Não é o momento que eu tô trabalhando que eu vou procrastinar. Ah, o que eu vou fazer? Vou estudar. Não. Isso eu tenho muito... Eu trabalho com uma agenda... Até a hora que eu vou estudar tá marcado na agenda, todos os dias. Essa hora pra estudar, essa hora pra trabalhar, essa hora pra pendurar roupa no varal. Eu tenho isso tudo organizado, porque eu sou uma pessoa de rotina e eu só trabalho assim. Mas de manhã, a hora da minha procrastinação é a hora que eu acordo, por isso que eu acordo cedo, faço minha rotina, vou sentar com meu cafezinho, com meu MCT, sozinha na cozinha. Sozinha. Que horas é? Entre mais ou menos 5h30, que é a hora que eu já acordei, tomo meu café sozinha. É a minha hora de procrastinar, sentada. Ouvindo o quê? O amanhecer. É a minha hora. E aí eu pergunto, que horas? Ah, porque elas não têm rotina. Não tem rotina. Não adianta você acordar cedo sem saber o que vai fazer. Ah, eu acordo cedo. E você faz o quê? Então, aí eu pego o telefone e fico, né, dando scroll nas redes sociais. Não, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um... Acordo cedo, para. Então, se organiza. Organiza a tua... Eu costumo organizar a minha manhã à noite. Deixo tudo separado pra começar meu dia sem começar com estresse, porque o estresse adoece. Se você começar teu dia correndo, pega o filho, todo mundo gritando, você já começou teu dia errado, a chance do teu dia começar de dar errado é 100%. Você já começou gritando. Não tem jeito, agora você começa com calma, você encara as coisas diferente.
E hoje em dia, pra tanta gente, isso é o normal.
É, né? O normal.
É acordar normal. Às vezes em cima da hora, correr, despachar filhos,
Não dá. Eu, quando vou viajar... O ano passado viajei bastante para estudar, fiz muitos estudos fora. Primeira coisa que eu faço quando chego fora, né, num hotel ou num lugar que eu vou ficar, é organizar o meu cantinho, que é pro dia seguinte eu já tá com tudo organizado. E isso ajuda muito. E eu falo para as pessoas: tenham uma agenda, um caderno, alguma coisa que você possa se organizar. Faz a tua agenda diária, mas não esquece de se incluir na agenda. Essa hora é minha. Pra pintar, pra ver televisão, pra não fazer nada. Pra não fazer nada. Coçar micose, sabe? Coçar micose? Faz isso. Coça micose. Já é bom.
Muito bem. E dentro daquilo que tem vindo a partilhar nas redes sociais, que eu estou deliciado, não sei se é porque estamos aqui perto da hora do almoço, há aqui receitas tem um aspecto delicioso. Não sei como é que isto é low carb, mas eu acredito mesmo que seja. E só mostra que é possível... Nós fazemos coisas maravilhosas.
Eu tenho aí um pão que fez muito sucesso, que eu, inclusive semana passada eu levei no programa da Tânia Ribas, na RTP, que eu inventei um pão de atum. Virou um pão.
Estou a ver, aquele que tem um quadro atrás, não é?
É um pão que eu faço com atum e ovo, virou um pão. E eu já fiz esse pão também com ovo, só que em tamanho grande, e eu fiz esse pão. Todo mundo agora faz esse pão. Todo mundo faz esse pão. Por quê? As pessoas têm muito amor, né, pelo pão. E a gente sabe que o pão só tem farinha e glúten. Não tem mais nada, nutriente nenhum, zero. Você pode ser bom, não vem falar que tem nutrientes, não tem. Então, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer um pãozinho assim? Aí, deu certo. Aí você pega esse pão, você põe um queijinho, você põe na torradeira, cara, fica muito bom.
E este pão, ou seja, como é que é composto? Não tem farinha e glúten?
Só tem atum, ovo e tempero. Aí eu passo tudo no liquidificador.
E fica um pão?
E fica um pão.
Então, tem ovo, atum, tempero. Faz uma pasta.
Eu ponho no liquidificador e daí eu ponho no forno, ele cresce.
Pão low carb sem farinha, só com 3 ingredientes. Com a ajuda de uma batedeira, 2 ovos inteiros, 12 colheres de leite de coco.
Ah, esse pó. é outro com leite de coco em pó. Okay, eu tenho, meu Insta deve ser...
Tem muito bom aspecto.
Muitos pães
que eu inventei. Ah, já estou a ver o pão de queijo, aqui um pão que tem mesmo queijo. Pão proteico. Bom, há aqui receitas espetaculares. Qual é assim aquela receita rápida, prática, que nós temos de dar aqui assim, para depois a malta ficar com curiosidade
todas,
e ver o resto das redes sociais?
Nunca, é assim, se eu vou fazer uma receita, né? Se eu estiver procurando uma receita e tiver escrito assim, 25 gramas de não sei o quê, mas eu não faço. Eu odeio receita assim. Ninguém tem paciência. As minhas receitas são, joga um ovo, joga uma lata de atum, é tudo assim. As minhas receitas são muito, não tem segredo. Ou então... eu chamo de xícara, uma xícara de, sei lá, é tudo assim, não tem pesa, nada.
100 gramas, são receitas muito simples, descomplicadas.
Não, exatamente, colheres, porque quem é que tem tempo de fazer isso hoje em dia? Ficar pesando? Ai, não, nem pensar. E é assim, tudo muito simples, porque é tudo com comida de verdade, né? Então eu transformo uma courgette numa torta, aí eu transformo uma berinjela numa pizza, é tudo assim. Eu gosto disso, eu gosto. Eu fiz uma mousse de chocolate uma vez também, que fez muito sucesso com abóbora, virou uma mousse. E o que que eu faço? Eu faço sempre em casa, né, pra testar, e coloco pra eles comerem. E aí eles comem, quando a reação é ok, assim, aprovadíssimo. Então vai pro ar, né? Mais uma que vai pro ar.
Ou seja, lá em casa eles fazem o teste.
Sempre
Lá em
são
casa.
sempre. No começo, quando eu comecei a fazer receita,
Eu
uns
acho muito
anos
bem, acho
atrás,
muito bem.
isso é saudável, pessoal? Isso é saudável? Eu, para, come, come, experimenta. E aí eu comecei a dar coisa, ah, isso é tão bom. E eu faço pizza com base de frango, sem massa, a base é frango. Tem aí também.
Muito bom, muito bom. Acho que aqui os nossos seguidores e as nossas seguidoras vão gostar de explorar estas receitas. Ale. Ale, que nós tentámos aqui o episódio todo por Ale, mas é Alexandra, não é?
Alessandra,
Alessandra, que
Alessandra.
é um nome muito bonito. E diga uma coisa, aqui quais são as perguntas mais frequentes depois destas receitas todas? Quais são as perguntas mais frequentes que recebe nas redes sociais?
Tem uma muito engraçada que é: Alessandra, o que que você toma para emagrecer? Eu falo, eu tomo vergonha na cara. Eu tomo muita vergonha na cara. Eu tomo chá de motivação, chá de disciplina. Isso tudo que eu tomo. Tomo nada,
Acho que
gente.
um suplementinho a dizer assim, vergonha na cara.
Exato, eu acordo cedo todos os
Motivação.
dias, entendeu? Eu treino todos os dias, eu falo não para as coisas, é isso que eu tomo. Mas
Importância do falar não.
muito importante. E falar não porque é,
Nós
não
começámos a
é
falar
não
disso
porque
há
você não
bocado.
pode. Eu falo, eu ensino isso para as minhas pupilas. Começa a mentoria, fala assim: olha, vai chegar a férias, fim de semana, não me vem com essa treta que só porque é férias você tem que meter o pé na poça. Vamos lá. Aprender a dizer não. Porque não sei quem vai falar pra você, come isso, come aquilo. Mas vai lá, só hoje, vá, não seja chata. Não. Porque eu não posso. Não é porque você não pode, não. Você não quer. É bem diferente. Não posso, você tá sendo obrigado. E você é adulta, adulto pode tudo que quer. Mas nem tudo convém. Né? Adulto não pode ser, agir que nem criança mimada que na hora que quer faz uma birra e come um bolo de chocolate. Adulto tem que saber que. O que é liberdade pra mim? Liberdade é isso. Você tá do lado de uma padaria cheia de bolo. Você é livre, eu sou livre, tenho 52 anos, eu sou livre para entrar na padaria e comer o que eu quiser. Mas eu sou tão livre que eu sei aquilo que me faz bem. Então eu entro na padaria, se eu quiser um copo d'água, tomo água, mas eu não vou comer o bolo. Essa é a liberdade para mim. Quando as pessoas fazem isso só porque estão numa padaria, tem que comer tudo, elas são prisioneiras de um estilo de vida que não dá felicidade.
E às vezes são prisioneiras da pressão social, porque ah, porque os outros estão a comer,
Também tem,
não é?
exatamente. Que eu vou numa festa, o que que eu vou comer? E eu falo assim, mas você vai na festa para estar junto com as pessoas que você gosta ou para comer?
Semana passada decidiram fazer um convívio aqui entre primos, então fizeram, uma prima que estava a ter bebé, mandaram vir pizzas e não sei o quê, e disse, olha pessoal, eu vou ter com vocês assim que sair do trabalho, mas eu não se preocupem. Eu vou levar o meu peixinho, minha batata, os meus legumes, vou matarmos um bocadinho juntos. Ele veio, pai. Só que já estou num ponto em que o pessoal já me conhece tão bem, que
Agora,
já compreendem e
exatamente.
tudo mais. Mas é aquela de, está tudo a comer uma pizza, estamos aqui, e nós estamos ali a conviver,
Na
estamos bem,
boa.
mas estamos com a nossa comida. E está tudo bem,
Exatamente.
estamos a marcar a nossa posição, é aquilo que nós
O
queremos.
que eu falo é, o que importa é quem está à volta da mesa e não o que está na mesa. E no começo, obviamente, que isso é difícil. As pessoas não, né? Agora não. Onde eu vou, as pessoas já me respeitam e não sei o que. Mas no começo, as pessoas, mas por que que você não vai comer? Porque eu não quero. Mas por que não? Não já é resposta. Vamos entender que não já é resposta. As pessoas têm que entender isso, porque eu não fico perguntando por que que os outros estão comendo outra coisa que não aquilo que eu acho que é certo. Meus melhores amigos são aqueles que bebem cerveja todos os dias. E cada um no seu quadrado. A gente já viajou junto para hotéis com tudo incluído, e eles estavam na cervejinha, e eu tava na minha aguinha com gás, que é o que eu gosto de tomar. E tá tudo bem.
É, e realmente a importância do saber dizer não, a importância das rotinas, acho que são aqui pilares fundamentais
Fundamental. Quem
para
não tem
este
uma
estilo
rotina
de vida.
se perde na primeira pancada. Organização também. Todo fim de semana, sábado, eu acordo e vou organizar comida. Sempre. Agora já não tenho, eu tenho um freezer, tá lotado, mas de tempos em tempos eu tenho que repor. Então o que que eu faço? Eu compro, não compro uma perna de frango, eu compro muito frango. Aí eu cozinho vários pratos, congelo. Uma parte vai para geladeira, para o frigorífico, outra parte vai para o freezer e vou tirando. Obviamente que meu Insta é com receitas, então eu tô sempre criando coisas novas, mas a base da nossa alimentação em casa tá sempre lá. Legumes eu congelo, carne eu congelo, tudo feito. Assim tá facilitada a vida, porque o que acontece quando a pessoa quer mudar o estilo de vida? Ela vem com aquela motivação no primeiro dia. Motivação não leva ninguém para lugar nenhum, a gente precisa de disciplina, uma pequena diferença, né? Ela tá motivada no primeiro dia, porque ela tem a carninha dela, que ela fez a carninha. No segundo dia, ela já não fez a carninha, mas ela já também não tá tão motivada. Mas ela vai ligar pro Uber. Vai comer a primeira coisa que aparece. Se você tiver em casa, feito. E também, não ter em casa aquilo que te fragiliza. Porque se você tiver em casa, a bolachinha, o biscoitinho, quando você tá numa fase de mudança, né, de organização, você vai falhar. Vai falhar, porque as pessoas hoje em dia... É, aqui é muito fraquinho.
Ontem tive aqui um convidado, o Luís Cerca, que disse, e realmente é uma reflexão que deixa a pensar e faz-nos perceber exatamente o ponto da sociedade hoje em dia. Ele disse, como é que uma empresa como a Uber já consegue financiar a Liga Francesa, acho que foi isso que eles financiaram recentemente, de futebol, que é uma das ligas mais ricas do mundo. Ou seja, estamos a falar de uma empresa que está a financiar uma liga riquíssima, onde é exigido um financiamento enorme, e é uma empresa, significa que tem que ter lucro, que tem que gerar lucro para fazer um investimento desses. Ou seja, uma empresa ao gerar lucro significa que tem muita gente a valorizar o seu serviço.
Muito.
Ou seja, estamos a falar de uma sociedade que valoriza aos milhões que a comida chega feita em casa e que não tem que se preocupar.
Exatamente.
Mais uma vez, isto diz-nos ainda mais. Diz-nos que valorizamos a praticidade em vez da qualidade.
E completamente.
Em vez de dedicarmos algum tempo a preparar a nossa comida, a confeccionar os nossos alimentos. Isto diz-nos muito.
Muito.
Isto é uma expressão tão simples. Por acaso, a malta achou isto interessante e tirou isto como short e pusemos isto nas redes sociais e teve um impacto brutal. Porque realmente isto diz muito sobre a sociedade hoje em dia.
As pessoas hoje em dia querem tudo rápido, fácil. Elas não querem ter trabalho. Por isso que me perguntam. E a mensagem que eu mais recebo no Insta é... Qual dos teus suplementos é para emagrecer? Qual deles? Ou qual suplemento eu tomo para emagrecer? E eu falo, dieta, treino, sono, que é aqueles suplementos que ninguém quer fazer. Por quê? Porque leva tempo. Porque você começa a mudar teu estilo de vida, se você não emagrecer 25 quilos uma semana, você já desistiu. Mas as pessoas esquecem que elas demoraram 25 anos para engordar. E as pessoas hoje em dia querem tudo rápido. Prazer rápido, emagrecimento rápido, tudo rápido. Querem comer? Bom, chama o Uber. Mas fazer comida, isso dá trabalho. Quem é que quer perder sábado de manhã cozinhando? Eu perco muitas horas. Agora já não, mas eu já faço isso. Ó, só pra você ter uma ideia, minha mãe já fazia isso quando eu era adolescente. Aprendi com ela. Eu tenho uma filha de 27. Antes dela nascer eu já fazia isso. Eu já fazia comida de fim de semana e congelava. Portanto, tem muitos anos. Meu estilo de vida tem muitos anos. Muitos, muitos, muitos.
Tirar um bocadinho, preparar as refeições.
Todo sábado de manhã. Eu congelo. Até eu deixo salada lavada em caixinha. Corto todos os legumes, salada. Tudo pronto. Por quê? Se você chega em casa e já tem, você pega, você põe no prato. Se você não tem, você fala assim, ih, hoje não tem legumes. Hoje não tem. Só hoje. É só hoje. Já vai. Aí acorda no dia seguinte e fala assim, bom, já que hoje eu não comi bem, também não vou nem treinar. Aí, já que eu não treinei, hoje eu vou comer uma pizza.
É autossabotagem.
Completamente. Isso é efeito dominó.
E depois, no dia a seguir, ah, já contei, não fiz,
já
hoje também não faço.
Quando vai ver, já falo, ih, já passou ano de 2023.
É.
Quantos?
Que é para o ano.
É para o ano. Todo mundo, as pessoas são assim. É para o ano e nunca saem do lugar. E depois a culpa é do vizinho, a culpa é do não sei o quê. Não. Não vou parar de terceirizar a culpa.
É o vizinho, é quando não é. É por causa dos filhos, porque tem que
levar
os filhos, porque não sei o
quê. Filhos, é.
Mas para estarmos bem para os filhos, temos de estar em primeiro lugar bem para nós próprios.
Completamente. Uma pessoa que não está bem, não faz nada. E é aquela coisa, né? Saúde, família, trabalho. Se a gente inverte, não vai dar certo. Não adianta você ter um ótimo trabalho, se você não tem saúde, você não vai trabalhar. Tá tudo ligado, tá tudo ligado.
Saúde é o pilar, sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma.
E que recomendações podemos deixar aqui a quem acompanhou o nosso episódio para começar a dar estes primeiros passos, para criar esta rotina, para se tornarem mais saudáveis?
Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, primeira coisa para as pessoas quando querem mudar, Alessandra, eu quero começar a me cuidar. Primeira coisa, entra na tua cozinha e vê o que você tem guardado. Vê o que está nos teus armários. Faz uma limpeza. Tira tudo que é ultraprocessado. Não me venham com essa que ultraprocessado é bom, porque não é. Tira de lá. Depois começa a pôr no teu, na tua rotina, na tua alimentação, aquilo que teus avós comiam. Mais proteína, mais carne, mais ovos, mais salada. Começa a se mexer. As pessoas não querem se mexer, não querem... Não... Atenção, não estou dizendo que caminhar é atividade física. Caminhar só tira uma pessoa do sedentarismo. Mas já é um passo, né? Já é mais do que quem não faz nada. Começa a fazer atividade física. Começa a dar atenção... Para as coisas que você não dá atenção, como um amanhecer, o contato com a natureza. A natureza cura. A natureza cura. E a gente só dá a verdadeira valor, o verdadeiro valor para isso quando a gente começa a sentir na gente os benefícios que isso traz. Mas isso, infelizmente, a gente com 20 anos, é muito difícil uma pessoa passar por isso. Muito. A pessoa não valoriza muito, né? Nem o sono, nem nada disso. Tem que ser na hora certa, mas eu tô tentando fazer com que o meu legado, que eu chamo meu legado, comece a fazer isso com meu filho, por exemplo. Meu filho é super, super... Tudo aquilo que eu vou fazendo, ele vai fazendo também. Isso é um bom sinal, senão que eu tô mexendo com gente mais nova também. Então, é todo esse processo da alimentação, do sono, da família, da natureza, do descanso. São coisas tão simples que não custam nada. É que não custa nada. O que, que eu faço pra mudar de vida? Meu, são coisas que você não precisa comprar. Isto aqui é cereja no topo do bolo. Ah, eu vou tomar isso agora, já vou curar, vou desinflamar. Não adianta. Você não pode colocar sementinha num terreno que tá podre. Você tem que cuidar do terreno primeiro, pra ele brotar.
Completamente. Isso é uma coisa que eu defendo muito. E apesar de utilizar até performance desportiva, suplementação desportiva...
Exatamente, eu também faço suplementação.
Isso é a cereja no topo do bolo. A base tem que ser... Temos que ser capazes de seguir. Eu tenho sem tantas vezes pessoas nenhuma. Que mandam mensagem. Ah, David, quer perder peso? Posso começar a tomar L-carnitina ou termogênico? Podes. Fazes dieta? Não. Então não vai fazer
não
nada.
Não adianta nada. Agora,
quando fazemos uma dieta, estamos com uma rotina de treino.
Cereja.
É um turbo. Acelera um bocadinho mais. Perfeito. Sem dúvida.
Até porque vai a carnitina, por exemplo, tem vários benefícios que não seja só emagrecimento.
Sim,
a gente sabe disso.
Exatamente.
Mas me pergunto, eu tomo suplementos, eu faço suplementação. Por quê? Porque nós temos milhões de células para serem alimentadas que só com a alimentação a gente não vai conseguir. Porque o solo é diferente. O magnésio, por exemplo, o solo é diferente. Você tem que suplementar. Mas as pessoas... Mas Alessandra, você faz tudo tão certinho para quê? Suplemento. Porque a cereja. Vocês querem começar pelo contrário. Vocês querem mudar o estilo de vida. Primeiro vocês compram suplemento. Depois vocês, só depois vocês vão cuidar do que é principal. Não. Não é assim.
E alguns nunca chegam a cuidar desse ponto. Alguns compram suplementos e depois nunca chegam a pôr uma dieta
como deve ser. Nada.
Por isso é preciso ter essa base alinhada para depois estar...
Como fazer atividade física sem cuidar da alimentação. Não vai acontecer. Quantas pessoas hoje em dia que falam? Mas eu faço cardio todos os dias e não emagreço nada. Nem vai. Tem estudo que comprova. Você pode fazer todo o exercício do mundo. Se você não cuidar da sua alimentação, não vai acontecer.
Ale, falámos disto ao início e eu gostava de lhe deixar esta pergunta. Porque é uma pergunta que a mim já me trouxe muitas respostas, porque eu também passei pelo meu desafio. O que é que aprendeu? Qual foi a maior lição com o cancro que teve?
Aprendi que a vida é muito rápida. Muito rápida. Que de uma hora para outra você pode perder tudo que você tem.
Nada é garantido, né?
Nada. Eu me lembro do dia que me disseram que eu tinha câncer. Ui. Falei. Eu nunca pensei que eu ia morrer. Isso é um fato. Eu nunca chorei assim. Vou morrer. Nunca. Mas eu falei assim. E agora? De uma hora para outra, a minha vida mudou. Tudo mudou. E nada é garantido, realmente, nada. Por isso é que todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa, quando eu abro o olho, eu falo assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu acho que é mais do que uma obrigação eu cuidar da minha saúde. Mais do que porque você pode perder de uma hora. Nossa. Ninguém tá dizendo que eu fazer esse estilo de vida vai me garantir que eu não vou ficar doente. A gente vai ficar doente. Mas a maneira como você vai passar pela doença é diferente. É bem diferente. Então, hoje em dia... Ninguém me tira esse estilo de vida. Nossa, de forma nenhuma. Mas faz tirar... Nossa, tira tudo de mim. Só não me tira essa minha rotininha de me cuidar. Ninguém me convence a entrar numa padaria. Quando eu lancei o livro, eu me lembro disso. Uma seguidora mandou uma mensagem. Hoje você merece entrar numa pastelaria e comer um bolo. Eu falei assim, mas peraí, vamos entender. Eu não como glúten de maneira nenhuma. O glúten me faz muito mal, né? Sou intolerante ao glúten. Eu mereço comemorar com uma coisa que me faz bem. Por que eu vou comemorar com uma coisa que me faz mal? Se eu comer um pedaço de bolo, eu vou passar mal. Eu não como açúcar. O açúcar detona. Se eu comer açúcar, no dia seguinte meu olho acorda aqui, ó. Tudo inchado. Eu vou fazer uma coisa que me faz mal? Não, eu vou comemorar. Eu fui pro rodízio. Mas é uma coisa que me fazia bem. Entende? Então, ninguém me tira desse caminho, não. Porque me faz bem. Não é uma dieta, é um estilo de vida. Começando na pergunta que você fez no começo. É uma dieta? É uma dieta louca? Não, é um estilo de vida. Completamente.
E eu deixei esta pergunta para o fim porque eu tendo passado também, como disse, pelo meu desafio, sei que quando nós passamos por isso, começamos a ver as coisas de forma diferente na nossa vida.
Tudo.
E coisas que, infelizmente, na maior parte das vezes, só vemos a este ponto. Não quer dizer que nós já não sejamos pessoas gratas, mas vemos realmente a fundo quando passamos por elas.
Sim.
Aí é que, calma, afinal, nada nesta vida é garantido. Cada dia é uma bênção, cada dia é uma oportunidade e o que é que eu posso fazer para vivê-la bem? E quem passa por isso realmente tira lições, tira aprendizagens, ou é suposto que assim seja, até porque a última coisa que nós queremos é voltar a passar por isso, né? Ou pelo menos ter todas as ferramentas do nosso corpo para se algum dia acontecer alguma coisa, superarmos o mais rápido possível.
Sim.
E por isso acho que é sempre uma mensagem que tem importância para todos aqueles que nos ouvem, que é o valorizarmos o agora e o nada é garantido nesta vida. Por isso, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer para trazer o máximo de bem-estar no tempo que aqui estamos.
A vida voa, e não é isso, né? A gente pisca, passou. A gente pisca, passou. Como assim? E tem gente e deixando as coisas passarem, né? Tipo, ali tá ali sobrevivendo. Sobrevivendo. A vida tá passando e a pessoa tá ali. Será que a pessoa não tem medo de olhar pra trás e falar assim, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Nossa, porque eu tenho pânico disso. Eu tenho pânico de deixar um dia passar assim. Porque, nossa, você não sabe o dia de amanhã.
Ali, de onde é que acha que veio? Porque apesar de termos falado aqui e focar um bocadinho aquela parte da gente, às vezes há determinados temas que parece que falamos e que as pessoas não escutam, ou se calhar só quando passam pelas situações, mas mesmo assim tem construído muita popularidade nas redes sociais, tem muita gente que a acompanha e que a segue. De onde é que acha que nasceu esta popularidade?
Ai, você acredita que eu não sei? Eu não sei, porque assim, eu falo muito, eu não tenho, é assim, eu apareço de manhã com a cara que eu acordo. Não uso, nunca pus um filtro. Nunca, nunca, nunca. Me recuso a pôr filtro. Porque não sou eu, né, com filtro. Poderia, deveria, porque de manhã, né. Eu falo todo dia a mesma coisa. Eu falo, o que vocês estão fazendo aqui de novo? Vocês estão aí olhando meus stories de novo, que é igual a 10 anos atrás, né? 10. Vocês estão ali ouvindo eu falar a mesma coisa. Eu chamo vocês de mimada, de adultas mimadas, e vocês estão aí ainda. Eu não sei.
E cada vez são mais.
E cada vez são mais.
E que continuo por muito tempo, que é o que é importante.
Verdade.
Eu já agora fiquei, eu ainda pensei aqui por momentos em, fazer, em usar no próximo episódio este chá com o convidado, mas eu estou a ver, isto se calhar não vai resultar muito bem, é capaz de dar uma grande moca
é
de sono,
é? Melhor colocar
um
MCT, um cafezinho com MCT.
Um cafezinho com MCT. É. Então na próxima vez vou ter os chazinhos aqui do nosso parceiro, Prozis, e o MCT para quem quiser café. Fazer aqui com o MCT da Alê.
É isso mesmo.
Muito bem. E nós temos também aqui um presente para si. Um agradecimento por ter vindo de tão longe, 2 horas e meia de viagem, a apanhar a greve, a manifestação dos agricultores. E mesmo assim, estamos aqui hoje a partilhar e a inspirar mais pessoas.
Ai, que coisa mais linda. Obrigada. Muito obrigada.
Um agradecimento.
Que lindo. Amo. Ai, a minha flor preferida.
Isto, a nossa equipa de produção fez toda uma investigação.
Ai, lindo,
a fundo.
Obrigada.
Eles fazem questão.
Lindo,
mas é um presente
obrigada.
Do nosso parceiro Flores no Cais.
Ai, lindo,
que faz chegar estas lindas flores a qualquer ponto do país.
Lindo demais.
Ali, há assim alguma coisa que acha que é importante destacar como mensagem final?
Eu acho que eu falei muita coisa aqui que pode servir de mensagem se as pessoas quiserem entender o que eu estou falando, né? Muita gente, são verdades que muita gente não está preparada para ouvir, mas se a pessoa quiser mesmo ali parar e ouvir isso tudo que eu falei, eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer, porque quando a gente está bem por dentro, tudo flui, tudo flui. Então, acho que a única mensagem é se cuidem, porque se a gente está bem, a coisa vai.
Como é que a podem encontrar nas redes sociais?
Eu estou nas redes sociais, na página Le Fit Mom. Eu tenho uma comunidade, eu tenho as minhas mentorias, tenho um livro, eu tenho tanta coisa.
Portanto... Já foi Fit Mom? Já foi Mom há muito tempo, né? Já.
Ui, eu tenho uma de 27 e uma de 20.
Então já.
É verdade.
Mas continua ali.
Mas eu queria mudar esse nome do meu Insta. Eu tô pensando seriamente, porque que foi? Como é? Há 1000 anos que eu tenho Instagram, 1000 anos. Só que aí eu fui hackeada, roubaram minha conta uns anos atrás. E eu tive que criar um Insta assim da última hora. E eu falei, Fit Mom, agora eu olho e falo assim. Gente, não, dá pra mudar outro nome? Falaram que dá muito trabalho, que depois ninguém vai me encontrar. Falei assim, ai meu Deus, mas não gosto desse nome, não, mas podia ser só Alê, Bai Alê, sei lá. Um dia, quem sabe.
Mas também não, o nome não é mentira nenhuma, por isso aplica-se perfeitamente. Muito bem, já sabem onde seguir a Alê. Aquelas receitas maravilhosas que vocês vão dizer como é que é possível isto ser low carb. E sobretudo que possam utilizar algumas destas ferramentas para a vossa vida, para o dia-a-dia. E na realidade são fáceis de inserir. É começando um passinho de cada vez e criar os hábitos necessários para fazermos uma mudança grande. Pegar no link, partilhar com quem vocês acreditam que pode realmente beneficiar com esta mensagem, porque somos cada vez mais e isso é para nós também uma grande força para continuarmos a trazer convidados inspiradores e que possam acrescentar nas vossas vidas. Contam connosco. Contamos convosco.